Sr. Jorge Campos, a cabeça de lista, mudar para melhor, de maneira que associa-se, pelo menos, a este apelo, não é? Votar no próximo domingo, 2 ou 8 dias, um voto presencial. Ora, a vossa área é Lyon, Marselha, mas mais do que isso, Clermont-Ferrand, vai até a Córcega e por aí afora. Bom, como é que vocês conseguem mobilizar as pessoas, sabendo que, bom, as pessoas vão fazer centenas de quilómetros para votar? Não é um quebra-cabeças para si isto, esta situação?
Ora bem, claro que sim, que a gente não podemos esperar que todas as pessoas possam votar, que é este terreno que cobra as duas jurisdições de Lyon e de Marselha, e é enorme, acho que em superfície é 2 ou 3 vezes Portugal. Claro que para nós não é quebra-cabeças, mas nós temos que sermos realistas, não é? Uhum. Ora bem, vai haver 3 postos de voto, 3 mesas de voto, que será então Lyon, será Marselha, Nice ou Ajaccio, ou a Vila de Ajaccio. Uhum. Ora bem, nós claro que entramos em contacto, a minha equipa entramos em contacto com os responsáveis das mesas de votos, cônsules, não é? Uhum. E também ao nível dos cônsules honorários, e está tudo preparado para que isso aconteça. Depois, claro, em paralelo, temos que entrar em contato com pessoas que habitam nessa região, foi o caso que fizemos, responsáveis das associações, para que eles divulgassem o nosso programa, a nossa lista, e depois as pessoas que livremente devem escolher o voto útil, não é? Pronto, o voto que deve ser votado para que a gente possa trabalhar depois, então, com boas condições. Agora, pronto, acomodamos neste... É assim, não é de outra maneira. Pronto, também fiquei surpreendido, por exemplo, com o Ferrão, que tem uma listas eleitorais, mas que não foi escolhido para ter uma mesa de voto. Mas pronto, quem sou eu? Sou um candidato, não tenho poder nenhum para estar a reivindicar o que seja lá o que for.
Não, mas enfim, há certas coisas que normalmente é o bom senso, não é? O bom senso, bom, quando se vê que há milhares de pessoas que moram em Clermont-Ferrand e nos arredores, bom, não se compreende. Ora, mas há uma boa notícia no meio disto tudo, bom, não resolve o problema. Ela tem a vossa campanha eleitoral, é que a Rádio Offa, para além de difundir já em Lyon, para além de Estrasburgo, Lille e Paris, também está a difundir em Mónaco, Nice e por aí afora Cannes, e chega até Marselha. De maneira que, bom, é por isso é que eu também liguei para vocês, porque nesta área consular, bem, diz, é imensa, há 3 eleitos, não é? Pode haver 3 eleitos.
Sim, boa notícia, e agradeço imenso vocês, um meio de divulgação muito, muito boa, rádio, que eu conheço muito bem porque fiz rádio durante quase 30 anos e sei muito bem o que isso é, o impacto que tem nos ouvintes, e agradeço-vos imenso esta possibilidade que me dão de falar então da minha lista, pois até agora tem sido só mails e telefonemas e outros meios de Facebook, etc. Mas a rádio, claro, também tem o seu lugar, e agradeço imenso a vossa equipa e a vossa rádio.
Olha, Sr. Jorge Campos, é isso, pode avançar propostas concretas sobre 2 coisas que são fundamentais para a diáspora desse mundo de fora.
Sim,
a questão da língua portuguesa, do ensino da língua portuguesa, mas igualmente a questão dos consulados, do atendimento. Agora fala-se muito de digital, mas o presencial, a presença é bastante importante. Concretamente é isso, eu sei que vocês têm problemas aí nessa imensa área a consular, relativamente aos consulados e língua portuguesa, quais são as propostas da sua lista, mudar para melhor?
Então vamos lá por partes, falamos primeiro então do ensino do português, não é? A divulgação da nossa língua e cultura. Claro que nós, no terreno, podemos, como somos um órgão consultativo, não é? Mas também podemos pôr cima da mesa problemas e também propormos soluções. Ao nível do ensino, há muito que fazer. Por exemplo, eu ontem tive o conhecimento daqui em Feizan, havia aqui um posto escolar com um professor Lamartine, para não estar a deixar de não nomear, que vai para a reforma. E então parou. Cessou, este ano não há, Ora, foram 35 alunos que ficaram sem professor. O pedido foi feito ao nível da coordenação do ensino em Paris, a resposta, ah, não temos professores. Ora bem, tudo isto não é normal. Ora, não é normal, mas o que é que nós podemos fazer? Simplesmente é alertarmos o governo, não é? Para que haja um bom senso, para que se eles, aqui há 2 anos, 1 ano atrás, se dizia, ai, vocês juntem-se, formem turmas de 15, 20 alunos, que nós enviamos um professor. Isso foi feito em muitos sítios e agora corre-se o risco de, em muitos sítios que isso foi posto a andar, desaparecer porque não há professores. Ora, não sei, o problema está, para mim, está agora ao lado do governo, ao lado do Ministério da Educação Nacional, e nós, aqui ao nível do terreno, nós, conselheiros, se formos eleitos, podemos fazer constatos, fazermos, vamos dizer assim, uma lista de todos os problemas encontrados e dificuldades para a divulgação da nossa cultura e língua, e enviar para baixo, e eles que encontrem um pouco a solução. Nós também podemos ter a solução.
Mas sim, mas aliás, vocês aí já encontraram. Ora, relativamente aos consulados, bom, à permanência dos consulados, quais são os principais problemas, talvez dois ou três problemas, peço desculpa, que os mais importantes para vocês? Senhor Jorge Campos, restam 3 minutos, peço desculpa, mas o tempo vai andando.
Sim, está certo, vamos então a isto. Olha, isto é assim, vamos falar no global. Não é? Isto é um problema que acho que em Paris, em determinado momento, havia 3, 4, 5, 6 meses de espera para se obter um rendezvous, para falar em francês, marcar um encontro, fazer uma marcação, um agendamento para se tratar de um assunto. Agora as coisas estão a ir um pouco para melhor. Bom, mas eu penso que ao nível do governo, claro que os consulados, as embaixadas e todos os serviços que nos são propostos, nós imigrantes estamos em França, seja lá onde for, devíamos ter um acesso o mais fácil possível para resolvermos os nossos problemas, que há muita coisa que fica pendente, há muita coisa que leva meses a resolver-se. Por isso, acho que um pensamento ao nível do Ministério, não sei se é os negócios estrangeiros, que sim, que é os negócios estrangeiros, que têm a gestão dos consulados, etc., fazerem uma avaliação do que se passa no terreno, as necessidades, e pôr em prática. Há milhões e milhões de euros que partem à direita e à esquerda, mas que poderiam muito bem fazer beneficiar nós, os portugueses, estamos no estrangeiro, que somos nós também, que somos uma fonte de envios para Portugal, também são milhões e milhões que entram nas caixas dos bancos e que depois servem para a economia nacional. Eles têm que ter conta disso tudo. Têm que ver que nós, portugueses no estrangeiro, estamos aqui a ocupar um lugar que também serve para Portugal. E nós todos temos, a maior parte, uns mais, outros menos, o sentimento de pertencermos a uma grande nação, a nação portuguesa. Mas que muitas vezes os nossos homens políticos, a gestão de um governo, se esquecem de nós. Mas, bom, isto é outra história, é outra política, é outra maneira de falar, outra maneira de pensar. Agora, como conselheiro, eu penso que o governo devia fazer uma avaliação do funcionamento de embaixadas consulados sobre o território nacional francês e também europeu, e ver o que não vai e fazer o necessário para isso. Como, por exemplo, agora, o atendimento ao telefone, se a gente telefona para o consulado, é em Lisboa uma plataforma que não responde, que não dá respostas certas, que há muito tempo perdido, as pessoas desesperam. Mas foi instaurado, alguém pensou fazer assim para economizar não sei o quê. Não pode ser, não pode ser. Temos de trabalhar contra isso.
Senhor Jorge Campos, muito obrigado. Lembro que a cabeça da lista mudar para melhor a área consular, extensa como tudo, Lira e Marselha. A eleição vai ser no próximo domingo, ou seja, 2 a 8 dias, dia 26, voto presencial. Agora, essas ideias, eu notei um certo número de coisas, Senhor Jorge Campos, porque isso vão ser boas perguntas para os candidatos a deputados no mês de março, de maneira que não está esquecido. Senhor Jorge Campos, muito obrigado.
Agradeço. Olha, para terminar, preciso rapidamente também, então, olha, desejo a todos, vamos dizer, a todos os as pessoas que podem votar, que ainda é um grande problema, não é? Também a resolver. Que há muitos que vão lá chegar com o bilhete de identidade, aí queria votar. Vão verificar, o número não é bom, não está na lista eleitoral, têm que ir para casa, claro, tristes, porque não votaram, não puderam validar o seu direito de voto. E, pois claro. Agora, desejo a todos um bom Natal, uma boa escolha de lista, claro que espero que seja a lista mudar para melhor, e que a gente possa trabalhar para que as coisas melhorem, para que haja novidades, para que toda a gente viva em paz, em alegria e harmonia.